Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje, a pedido de uma ouvinte, vamos falar do divórcio, porque esta ouvinte quer saber como deve contar aos filhos que se vai divorciar do pai das crianças. Olá, Eduardo, boa tarde. É uma pergunta difícil, como abordar os filhos com este tema?
Olá, Judite. Olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Judite, é uma pergunta muito difícil, mas habitualmente os pais utilizam invariavelmente uma mesma fórmula e a fórmula é, como vocês perceberam, a mãe e o pai já não são namorados, que é uma maneira de dizer, por outras palavras, já terão reparado que a mãe e o pai são menos cúmplices do que era suposto, trocam menos meiguices do que seria de esperar, parecem às vezes mais distantes um do outro, por mais que aparentemente não se zanguem, muito menos à vossa frente. E, portanto, quando se utiliza uma fórmula destas, as crianças percebem o que quer dizer, para além de um pormenor, dito. É que os pais hesitam, compreensivelmente, muito, muito tempo, até que finalmente digam alguma coisa, mas não podem perder de vista que os filhos, por mais pequeninos que sejam, são muitíssimo menos distraídos do que à primeira vista isso possa parecer. E, portanto, às vezes é só pôr as legendas no lugar, porque eles foram percebendo que havia ali coisas graves que se passavam entre os dois e foram fazendo conjeturas. Vão sempre fazendo conjeturas e, portanto, a notícia, regra geral, nunca é tão completamente nova como os pais imaginam.
Sim, mas o facto de não ser completamente nova e deles já irem percebendo que alguma coisa se passa não torna mais fácil um momento da comunicação do que vai acontecer.
Ai, não. É horrível, Bruno. É horrível, porque basicamente trata-se de magoarmos os nossos filhos. Eu costumo dizer, às vezes correndo o risco de ser um bocadinho mal interpretado, que, enfim, com as legendas no lugar, é como se nós disséssemos a um filho: olha, o pai e a mãe vão-te magoar muito porque precisam de ser felizes, e portanto isto é terrível para um pai e para uma mãe. Acho sempre muito mais leal para todos que uma notícia desta seja dada pelo pai e pela mãe, e é compreensível que uma criança, num primeiro momento, das duas uma, Bruno, ou reage desmanchando-se por ali abaixo, o que faz com que os pais fiquem numa aflição, como se compreende, ou reage com uma aparente frieza, às vezes até com uma certa desinibição estranha, que faz com que os pais fiquem sem jeito. Mas é muito importante também não perdermos de vista que isto é só uma primeira conversa e que depois de uma primeira conversa vai ser preciso esclarecer melhor um aspecto, outro, até porque as crianças não têm logo perguntas para fazer, vão depois tendo muitas e vão precisando de as colocar e de terem espaço para o fazer, mas sim, dói muito, dói terrivelmente aos pais. E dói muito, muito, muito aos filhos, porque a primeira sensação é de que toda uma atmosfera de segurança que se traduz pela presença da mãe e do pai corre o risco de desmoronar logo ali, com tudo o que isso implica de medos que eles vão conjeturando aos bocadinhos.
Será muito diferente de idade para idade, imagino. Neste caso, este ouvinte fala que tem uma criança com 3 anos.
É muito pequenino, não é? Uma criança de 3 anos é muito pequenina, por mais que a mãe e o pai não tenham que explicar muito mais do que isto, vão ter que explicar um bocadinho, que a mãe e o pai não vão estar tantas vezes juntos, mas que continuam a gostar muito, muito dele. É natural que uma criança de 3 anos reaja tentando fazer-se um bocadinho desentendido o que acontece em muitas circunstâncias, mas às vezes, dito, nem sempre as idades tornam estes processos mais simples, por estranho que pareça, mesmo quando temos filhos adultos que estão muito a par de muitas coisas que não vão bem entre a mãe e o pai, quando os pais estão à espera que as coisas sejam, não digo mais amenas, mas menos difíceis, às vezes é aí que vêm as dificuldades. Ou seja, os filhos num primeiro momento são sempre um bocadinho egocêntricos, porque são muito amados, e têm sempre um raciocínio que pode parecer frio, mas que se compreende. Se eu existo e sou tão importante para estas duas pessoas, porque é que elas têm que mudar alguma coisa? Porque é que elas têm que me magoar? Porque é que elas não podem, de algum modo, prolongar tudo isto só porque estes aspectos e esta relação e este formato da relação acaba por ser importante para mim?
Os pais querem sempre muito que estas situações tenham o menor impacto possível nas crianças e, por vezes, essas reações, como o Eduardo dizia, mais frias, menos aparentemente emotivas das crianças, podem levar os pais a acreditar que já ficou tudo bem. Mas não, é assim.
Não, pelo contrário, Bruno, pelo contrário. São, muitas vezes, são bombas ou retardadores. As crianças engolem em seco, ficam às vezes um bocadinho em choque, ficando um bocadinho em choque, funcionam, parecem ficar até um pouco atordoadas e, de algum modo, guardar para elas próprias os seus sentimentos, não falam deles de uma maneira aberta. Não quer dizer que não sintam, pelo contrário, sentem para dentro. E sentirem para dentro pode significar que depois, quando finalmente desbobinam aquilo que acabam por sentir, que venham de lá vómitos muito intensos, muito pungentes, muito sofridos. Portanto, não. O facto de não reagirem logo não significa, pronto, as coisas estão mais ou menos encaminhadas, afinal não os magoamos tanto como temíamos. Não, magoamos sempre. Num contexto destes, não há como não magoar, como se compreende, mas os pais também é que fiquem descansados. Ou seja, o problema não é tanto o quanto magoam na hora, é o modo como depois vão sabendo apanhar a bola e vão sabendo gerir as ondas de choque que isto vai tendo à medida que o tempo passa. E, portanto, às vezes uma notícia mal gerida num primeiro momento não significa que depois os pais não sejam capazes de aprender com tudo isto e irem minimizando os custos que este sofrimento num primeiro momento tem. E os pais fazem-no sistematicamente.
Esta mãe pergunta com que antecedência é que deve contar à criança o que é que vai acontecer.
Eu tenho para mim que quando os pais já refletiram, já conversaram e já decidiram aquilo que entendem ter decidido em relação a uma separação, eu acho que não devem contá-la com tanta antecedência assim, porque é quase a crónica de uma morte anunciada, não é? Anunciar que a mãe ou o pai vão sair de casa e isso não se dar quase no imediato é quase torturante para todos, mas para uma criança ainda mais, porque o raciocínio de uma criança passa por imaginar que, bom, então se eu nos próximos dias ou nas próximas semanas me portar muito bem, tiver boas notas, comer a sopa, não fizer ondas, etc., quem sabe se isto não se reverte. Ou seja, sem querermos, estamos a pôr uma pressão ainda maior sobre o comportamento de um filho, como se ele sentisse um bocadinho responsável pelo desenlace que possa vir a acontecer. E, portanto, entre comunicar uma saída e sair-se, eu acho que deve passar-se muito, muito pouco tempo para que não se ande a esticar uma situação que é muito penosa e, desta forma, muitíssimo mais difícil para todos.
Este ouvinte também pergunta se seria benéfico o acompanhamento psicológico nesta transição.
Não. Bruno, eu tenho o maior respeito pelo acompanhamento psicológico, como devem imaginar, não é? Mas eu tenho tanto medo quando se psicologiza demais a vida. E eu tenho medo que às vezes alguns colegas menos experientes possam ir nesse sentido, nessa tentação. Não. Eu acho que é muito importante que possa existir um técnico de saúde mental na retaguarda, que ajude os pais a gerir, que ajude os pais até a identificar pequenos sinais que, no meio de tanta dor, lhes possam passar mais ou menos despercebidos, de maneira a que isto se possa fazer com algum método, com algum bom senso, sem se estragar muito, para além de uma notícia como esta, evidentemente. Mas isto de ir a correr por uma criança em acompanhamento, não, porque isso ainda torna mais incompreensível o acompanhamento, porque se ela no fundo se sente razoavelmente bem, por mais que não perceba o que está a acontecer, estarmos aqui a centrar um acompanhamento nisso, não, estarmos a pegar em muitos outros aspectos, como se estivéssemos sempre à espera que uma criança fale disto, também não. Não, não nos devemos precipitar, e se depois de uns meses, 6 meses, faça as contas a 6 meses, o comportamento de uma criança mudar de forma significativa, aí sim, eu acho que é prudente avaliar. Mas, no entretanto, as mudanças vão ter que se dar. Vai ficar mais birrento, vai ficar mais tristonho, vai ficar mais insolente em algumas circunstâncias, e é neste tipo de oscilação que pode ser importante existir alguém que, na retaguarda, sugira: olha, faça desta forma, não tenha medo de pôr as regras no lugar. Enfim, um conjunto de conselhos que, se forem bem geridos, ajudam os pais a ficar muito mais leves e ajudam a que uma situação destas não fuja literalmente de controle.
Bom, e com este plano que o Eduardo deu aqui, já, enfim, um bom guia de como levar a cabo os próximos tempos. Eduardo, obrigada. Nós regressamos amanhã com mais um Porque Sim Não É Resposta. Até lá, estamos disponíveis em podcast, também no site do Observador, e continua a escrever-nos para eduardosa@observador.pt. Eduardo, um abraço, obrigada e até amanhã.
Um abraço muito grande para os dois.
Até amanhã, Eduardo.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.